Fala, guys! How's it going? Aqui é o Ravi Carneiro e essa é mais uma aula de estudo de um diálogo. Pessoal, no diálogo de hoje a gente vai estudar uma situação, tá? Ele se passa em uma situação que tá cada vez mais comum, que é a seguinte. A gente vai num lugar, qual que é a primeira coisa que muita gente faz? Perguntar se tem internet, se tem Wi-Fi e pedir a senha do Wi-Fi. E é isso que a gente vai ver. Mais ou menos isso, tá? A gente, mais uma vez, vai começar a nossa aula tocando comigo, tocando o diálogo pra vocês umas duas vezes pra você tentar extrair desse diálogo todo o conhecimento que você já tem. Então, tentar entender algumas palavrinhas, algumas frases e, principalmente, identificar tudo que você não consegue entender. Tentar entender, não conseguir. Pra depois da aula, você saber exatamente, poxa, evoluir. Você tem a noção da tua evolução. Tá? Então, primeira coisa, tá? Eu já contextualizei você um pouquinho, agora a primeira coisa é, vou tocar o diálogo, quero que você feche o olho aí com o teu fone de ouvido e realmente tente extrair tudo que você consegue. Alright, so let's go, I'm gonna play the audio once, twice, alright? Eu vou tocar o áudio duas vezes, twice, e eu quero que você preste muita atenção, ok? See you in a minute, bye.
Hello, could you give me the Wi-Fi password?
Absolutely. It's not working so well right now, though.
I'll give it a try anyway.
Is it working?
No, not really. It's struggling to connect.
It's been slow for days, even though we had the data boosted.
That sucks. I really need to check my messages.
Hang on. I'll reset the modem.
I appreciate it. I really need to get online.
Is it any better?
Oh yeah, it's working now.
Good. I'll call the service provider tomorrow anyway. This thing needs fixing.
Hello, could you give me the Wi-Fi password?
Absolutely. It's not working so well right now, though.
I'll give it a try anyway.
Is it working?
No, not really. It's struggling to connect.
It's been slow for days, even though we had the data boosted.
That sucks. I really need to check my messages.
Hang on. I'll reset the modem.
I appreciate it. I really need to get online.
Is it any better?
Oh yeah, it's working now.
Good. I'll call the service provider tomorrow anyway. This thing needs fixing.
Ok, então você acabou de escutar o áudio, deve ter entendido algumas partes, outras não. E agora a gente vai fazer um estudo mais aprofundado de cada frasezinha aí desse diálogo. Ok? Começando pela primeira frase que é Hello, could you give me the Wi-Fi password? Então, hello significa olá. Então, se você quiser dizer olá para uma pessoa, você olha para ela e fala Hello. Hello, 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 ok? Daí a gente já tem uma estrutura bem interessante, que a gente já viu essa palavrinha, mas vamos nos aprofundar um pouquinho mais agora. Presta atenção aqui do lado direito, aqui em cima, ok? Um pouquinho, deixa a frase lá de lado um pouco. Vamos ver. Se eu falo you significa você, you could, significa você poderia, você poderia, you could. Se eu falo you could give me, você poderia me dar. Você poderia me dar. Acontece que could também é uma daquelas palavrinhas especiais que a gente de vez em quando aprende, como can ou would, ok? São palavrinhas especiais, são os verbos modais. Ah, importa esse nome? Não, é só você saber que ela tem um funcionamento próprio que é igualzinho. O do can, por exemplo, que é uma palavra que a gente já viu algumas vezes durante as nossas aulas e durante os diálogos. Então, could significa poderia. Conseguiria, ok? Ou, no passado, podia, conseguia. É uma palavrinha usada tanto para falar de uma situação que indica mais o futuro. Ah, a gente poderia fazer algo, então, de uma possibilidade. Quanto do passado, de uma habilidade que você tinha no passado. Eu conseguia, eu podia fazer tal coisa quando eu era criança, por exemplo. Could, could. Conseguia, podia, conseguiria, poderia, ok? Então, you could give me, você poderia me dar. Se a gente pega, se eu te pergunto, como que a gente faz uma pergunta com essa estrutura, com uma frase com could? Esse you could vira could you, pronto. Você falou could you, você já sabe que é uma pergunta. Então, could you give me, você poderia me dar, virou uma pergunta. Ok? Então, a palavrinha could, para fazer uma pergunta com could, é só você colocar ele antes do sujeito. Could I? Eu poderia? Could you? Você poderia? Could they? Eles poderiam? Uma pergunta. Ok? Então, could you give me? Você poderia me dar? E daí a gente tem the, que significa a, o, as, os. Ok? Então, você poderia me dar a Wi-Fi password. Pessoal, password significa senha. Então, Wi-Fi password. A senha do quê? Do Wi-Fi. Could you give me the Wi-Fi password? Você poderia me dar a senha do Wi-Fi? E aí a gente vai para nossa segunda frase. Lembrando, ah, Ravi, mas espera aí, calma, já vai para a próxima frase, eu ainda não tenho certeza dessa aqui, não sei. A ideia aqui nas frases de, nas aulas de diálogo é que você entenda o significado da frase. Não é que você vire um especialista em utilizar o could, por exemplo. Não, é só que você entenda que o could tem essa função, que nessa frase tem o significado: olá, você poderia me dar a senha do Wi-Fi? E já se preparar, porque daqui a pouco a gente vai ter uma aula lá só sobre could, e daí você já vai estar preparado para ela, vai ser uma aula muito mais fácil, ok? Então vamos lá. Frase 2. Absolutely, absolutely, absolutely significa absolutamente, claro, tá? A gente fala assim, a gente não fala isso em português quase nunca, tá? Que é absolutamente, tipo, claro, óbvio. A gente geralmente fala simplesmente claro. Então, absolutely é usado para concordar com alguma coisa, tá? Can you help me? Você pode me ajudar? Absolutely, claro, ok? Então, absolutely, pronúncia absolutely, absolutely. Absolutely. E daí, depois do absolutely, a gente tem o it's. It's geralmente é traduzido como é. Está. Quando a gente começa uma frase com it's, geralmente é traduzido como isso é, isso está, ou simplesmente é, está. Se a gente fala está chovendo, it's raining, por exemplo. Ok? Então vamos lá. It significa é ou está. Se eu falo it's not, não está. Não é. Ah, Vi, mas espera aí, não é bem o que tá ali. Calma, tá? Olha aqui do lado direito agora que a gente já volta para a frase. Então, it's not, não é ou não está. E daí a gente tem o verbo, a palavrinha working. Work, sem ing, significa trabalhar. Ou, talvez você não saiba disso, work também significa funcionar. Funcionar. Se eu pego o meu, sei lá, uma câmera, uma webcam, por exemplo, falo assim, oh, it's not working, não está funcionando, ok? Pode ser. Não está trabalhando, mas claro, você está falando uma câmera, não é trabalhando, é funcionando. Então, it's not working, não está funcionando. E a gente tem so well. It's not working so well. Vamos lá? Não está funcionando. So significa então ou tão. Então, não está funcionando tão well, bem. Não está funcionando tão bem. It's not working so well. It's not working so well. Não está funcionando tão bem right now. O que significa right now? Essa é uma expressãozinha que a gente já viu, né? Now significa agora. Right now é como se fosse um agora mesmo, nesse exato momento. Putz, agora aqui, nesse momento, não está funcionando tão bem, ok? Então você pode ver que a tradução lá está simplesmente como agora. Só que isso fica muito no, no, na intenção. Quando você quer dar ênfase à ideia de agorinha mesmo, você coloca o right antes. Right now, agora mesmo. Ok? Então, it's not working so well right now. Não está funcionando tão bem agora. Agora. Ok? E daí a gente tem uma palavrinha que é é uma palavrinha muito legal de se conhecer, que é though. Tá? Então a frase em inglês completa é It's not working so well right now, though. Não está funcionando tão bem agora. E daí a gente tem o though, que pode ser traduzido como no entanto. Talvez ficasse até mais fácil, né, de você entender, porque a ordem das coisas ficaria igual. Então, it's not working so well right now. Não está funcionando tão bem agora. Though, no entanto, tá? Então a ordem ficaria parecida. Apesar disso, esse though também pode ser aquele famoso só que. Só que, tá? Então você fala assim, só que não está funcionando tão bem agora. E esse though vai continuar lá no final. Ele geralmente é utilizado lá no final da frase, tá? Então só que não está funcionando tão bem agora. É uma outra tradução, tá? Se você for pensar, se você quiser utilizar though como só que, é importante lembrar que o though geralmente é utilizado no fim da frase. E no português a gente falou só que no começo da frase. Então, ah, claro que eu posso te ajudar. Só que não está funcionando tão bem agora. Oh, yeah, absolutely. It's not working so well right now, though. Okay, então esse though vai pro final. Ah, pode ir no começo da frase? Pode, mas 90% das vezes você vai ver no final da frase. É uma utilização muito comum do though, é no final da frase. Ok? Então, continuando. E daí a gente vai para a frase 3, que é uma frase muito, muito bacana. Ela tem por trás dela também uma estrutura muito legal, que é a seguinte: I'll give it a try. Bom, a gente tem. Anyway, deixa eu colocar a frase inteira aqui. Anyway. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver aqui é give it a try. Give it a try é quase que uma expressão. É uma expressão, na verdade. Give it a try é tentar, significa tentar fazer alguma coisa. Ou fazer um teste. Fazer um teste em algo. Se eu, por exemplo, ou até mesmo experimentar. Experimentar. Tá? Por exemplo, tem dois piazinhos lá jogando videogame, tá? E o cara, um deles comprou um jogo novo. Ele olha, pode olhar para um amigo e fala assim: "Hey, wanna give it a try?" Ou just "give it a try." Então, pô, tenta aí, experimenta, testa, tá? Então tem essa ideia. Give it a try é testar algo. Give it a try, give it a try. Nesse caso, a gente tem, e aí que mora a parte bem interessante dessa frase, que é esse começo aqui, que é all. O que que esse i apóstrofo LL. Bom, I, todo mundo sabe que significa eu. Eu. Esse all, pronúncia é all, all, all. Esse all nada mais é do que a contração de I will. I will. Harvey, o que que significa I will? Se eu falo assim: I give it a try. I give it a try seria simplesmente eu testo. Ou eu tento. Ou eu experimento. I give it a try. Tá? Então, give it a try significa experimentar, tentar, testar. I give it a try, eu testo. Eu testo, eu experimento, eu tento. Essa palavrinha, esse apóstrofo LL, ou esse will aqui, ele é uma palavra maravilhosa do inglês. Porque só essa palavrinha, você colocar esse will ali, ele deixa tudo isso que vem aqui na frente no futuro. Só will. Já disse que está no futuro a frase. Então, isso que era eu testo, virou eu vou testar. Eu vou testar ou eu testarei. Então, I'll give it a try, esse all, que é a contração de I will. I'll give it a try, eu vou testar. Futuro. Esse apóstrofo LL, ele deixa a frase inteira no futuro, tá? Tudo que vem ali na frente vai para o futuro. I'll give it a try. I'll give it a try, eu vou testar, eu testarei ou eu tentarei, ok? Então, o que aconteceu? Vamos voltar lá para o nosso diálogo. Na frase 2, ele falou: "Absolutely, it's not working so well right now, though." Então, claro, não está funcionando muito bem agora, né? Apesar disso, ou no entanto, ou só que não está funcionando muito bem. Daí a pessoa que está lá, o hóspede, fala assim: "Ah, eu vou tentar de qualquer forma." Então, esse anyway significa de qualquer forma, de qualquer jeito. Ah, então, pessoal, de qualquer forma, eu tenho que ir, tá? Então, ok, guys, so anyway, I gotta go. Eu tenho que ir. Anyway, I gotta go. Pô, de qualquer jeito, galera, eu tenho que ir, tá? I'm late. Eu tô atrasado. Anyway, de qualquer forma, de qualquer jeito, ok? Então, I'll give it a try anyway. Eu vou tentar de qualquer forma. E daí a gente vai pra próxima frase que. Atenção aqui do lado direito, a gente já vai lá pro lado esquerdo. Se a gente fala assim, it is, o que isso significa? A gente acabou de ver. Ou se tivesse contraído, it's. É basicamente, significa basicamente é. Ou está, certo? Se eu falo assim, it is working, que é um verbo que a gente inclusive acabou de estudar mais a fundo, significa trabalhar ou funcionar. Se eu falo it is working, o que eu tô falando? Está funcionando. Então, quando a gente coloca o ING, dá essa ideia de fazendo, comendo, brincando, viajando, funcionando. Tá? Então, está funcionando. Como que a gente deixa isso aqui, transforma isso aqui numa pergunta? Esse aqui é o verbo to be. Tudo que a gente tem que fazer é inverter. Então, is it? Já sabe que é uma pergunta. Is it working? Is it working? Está funcionando? Virou uma pergunta. Está. Está funcionando. Está funcionando? Pergunta, ok? Is it working? Sempre quando você quiser perguntar assim para alguém, está algo ou é algo, você fala is it, ok? Quase sempre, alright? Então, está frio? Is it cold? Frio? Está quente? Is it hot? Se eu falo assim, está pesado? Is it heavy? Ok? Então, vamos lá. Continuando. Is it working? Is it working? Está funcionando? O que nos leva para a próxima frase. Daí, putz, tá testando ali, não deu boa. Ela fala, no, not really, not really. No significa não, não, tá? Quando você fala assim, não, a resposta não é no, tá? Ah, mas às vezes é not, mas not é em construção de frases completas, tá? Quando você fala assim, I am not, eu não sou, você tá? Esse not deixa outra coisa negativa. O no é simplesmente a palavra não, ok? Não. Se quiser dizer não em inglês, no. Então, no. Não. Not really. Expressãozinha, tá? É como se a gente fala, às vezes, pelo menos aqui em Curitiba, a gente fala, na real, não. Ou, na verdade, não. Então, not really seria algo como, na verdade, não. Né? Not really. Oh, no. Not really. Então, não. Na verdade, não. Não tá pegando na internet. A gente tem mais uma vez o it's. It's que significa é ou está. É, está. Deixa eu mostrar aqui embaixo. Um verbo muito interessante, que é o verbo struggle. 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 Struggle significa lutar. Ah, lutar fisicamente, Ravi? Não. Lutar, brigar é fight. 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 To fight. I don't want to fight you. Eu não quero brigar com você. Fight physically, ok? Então é brigar fisicamente com alguém. Struggle é você brigar, lutar com uma doença, por exemplo, ou com uma dificuldade, tá? Não, ele tá batalhando contra uma doença. He's really struggling against that disease, ok? Então, struggle significa lutar, brigar, não fisicamente, mas sim com uma dificuldade ou uma doença, por exemplo. Então, se a gente fala assim, it's struggle, struggle significa... Opa! Significa lutar. Se eu falar struggling, 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 está lutando, ok? Com ing. Então, está lutando to connect, para conectar. A gente poderia até traduzir isso aqui, vamos lá, vou colocar, está lutando para conectar. Pode até soar um pouco estranho, né? Está lutando. Mas a gente poderia traduzir isso, está com dificuldade para conectar, ou, pô, tá uma batalha aqui para conectar, tá? Ele tá batalhando para conectar, quando você vê que o negócio tá tendo dificuldades com alguma coisa. Então, nesse caso, foi a pessoa ali, o hóspede que tava tentando conectar, viu ali que, né, que o laptop dela, ou o celular dela, ou dele, não estava, tava tendo dificuldades para se conectar, ok? Então, no, no, not really, it's struggling to connect. To connect significa para conectar-se, tá? Então, tá lutando aqui para conectar, ok? Então, só lembrando, struggle significa lutar, brigar, não fisicamente, ok? E struggling, né, brigando, lutando, batalhando, também não fisicamente, ok? No, not really, it's struggling to connect. Por exemplo, eu olho para vocês agora e falo assim, ok? Do you understand? Então, ok, você entendeu? Você fala assim, no, not really. Não, na verdade, não. Ok? Not really.